Palavra, senhor presidente.
Palavra concedida ao vereador Júnior.
Senhor presidente, nobres pares, vereadores, vereadoras, público que se faz presente nessa casa, aqueles que nos ouvem pela Rádio Cultura FM. Pedi a palavra aqui, senhor presidente, porque nós temos uma indicação que entra nesta sessão também, que fala justamente do concurso público de provas e títulos de 2016. E para não ter que daqui a pouco, depois de discutidos outros assuntos, voltar nesse assunto, a gente vai discorrer a respeito, tá dentro da matéria, para poder já esclarecer alguns pontos também. Eu venho acompanhando os concursos públicos da Prefeitura desde o concurso de 2011, né, quando logo que entrei na Prefeitura como gerente de meio ambiente, depois assumimos aqui uma das cadeiras em 2014, e de lá para cá a gente vem acompanhando o concurso de 2011, concurso 2014 e agora o concurso 2016. E a nossa indicação, que eu acho que vem de encontro com a intenção de Vossa Excelência, é justamente pedindo a prorrogação do concurso por mais 2 anos. A lei prevê isso, o próprio edital do concurso prevê essa possibilidade da prorrogação. Ele vence agora dia 7 de março. Né? Nós, inclusive, entramos com um requerimento questionando a intenção, ou questionando a respeito da prorrogação do concurso. No ano passado, o requerimento número 168 de 2018, e recebemos o ofício nos seguintes termos, que a prefeitura não vê óbice ou não vê impedimento legal para a prorrogação do concurso, já uma vez que isso está previsto no edital. Essa foi a resposta que me viu. Então, já que não há óbice, já que não há ilegalidade, e já que o concurso vence daqui a menos de 30 dias, 20 e poucos dias, eu estou aqui indicando e pedindo que o prefeito faça essa prorrogação, porque já pode ser feita agora. Acaba com a insegurança que existe. Vossa Excelência já deve ter sido procurado, com certeza os demais vereadores já foram procurados também por pessoas aprovadas no concurso. Falou: olha, nós estamos sabendo que o prefeito não quer prorrogar, nós estamos sabendo, eu até acredito que vai prorrogar, de fato acredito, mas, né, nós precisamos cobrar. Nós precisamos dar uma resposta para as pessoas.
Cede uma parte, vereador?
Por favor.
Eu quero parabenizar o requerimento do novo vereador presidente, Simon, e a vossa fala também, Vossa Excelência também está requerendo, mas essa Câmara tem se preocupado, inclusive eu aqui, apresentei aqui no tocante ao concurso, a esse vencimento, pedindo se há vagas, tanto na questão da saúde, Vossa Senhoria lembra do meu requerimento, e também na educação. Então, não quero aqui ser prolixo, mas tivemos a resposta que há vagas. Então, no nosso entendimento, deveriam chamar essas pessoas que tanto lutaram por esse concurso, vereador Júnior. Obrigado.
Obrigado pela parte de Vossa Excelência, vereador Josias. E para concluir minha fala, presidente, os demais que nos ouvem, até no sentido de informação, existe sim vagas que foram previstas no concurso, tem cargo que não foi chamado ninguém ainda, para Vossa Excelência ter o conhecimento. Nós temos aí, eu vou citar alguns que já foram chamados, mas que a gente sabe da existência ainda de uma demanda muito grande, e aí cito aqui técnicos de enfermagem, até auxiliar de enfermagem, tem uma ainda para ser chamado, os vigias, professores de todos os níveis, auxiliares e assistentes administrativos, enfim. O que a gente vê, e eu concordo que cargos vagos que são necessários para o bom funcionamento da administração, eles precisam ser ocupados. O que não pode acontecer é a inversão de prioridades que tem acontecido na prefeitura. A inversão de prioridades, inverter a lógica de penalizar os menores, aqueles que ganham menos, com cortes de horas extras, cortes de diária. Quando fala em corte de diária, vereador Edson, é corte de diária do motorista da saúde, por exemplo, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem que vai transferir de vaga zero. É esse o corte de diária que foi feito. É esse. Essa é a economia que a administração tem feito. E a inversão de prioridades, eu volto a dizer, quando acha mais importante E aqui, com todo respeito, né, minha mãe já foi gerente de cultura do município. Eu sei da importância da cultura, não só para a vida do município, mas para o resgate da cidadania. Mas quando nós colocamos numa balança a ordem de prioridades, nós nomeamos uma gerente de cultura e não tem um diretor da Santa Casa ainda. Não tem chefe de gabinete, mas a direção da Santa Casa... A Santa Casa vai bem? Aqueles que nos ouvem, a Santa Casa vai bem? Está tudo certo, está tudo redondinho? Não precisa ter alguém lá cuidando daquele local, daquela entidade, daquele órgão público, talvez o maior da administração? Está tudo certo? Se tiver tudo certo, não precisa nomear ninguém. Agora, se não tiver, coloca alguém lá para cuidar, porque está precisando. Nós temos recebido demandas, reclamações diárias. Então, essa questão do servidor é fundamental. A gente reconhecer que o concurso que foi feito, e lá atrás, quando foi previstas as vagas, foi previsto pela administração anterior. Porém, o concurso foi homologado pela gestão atual. E se homologou o concurso, é porque concordou com ele. E agora precisa fazer cumprir. Nós precisamos parar, e a administração precisa parar, e precisa evitar, na verdade, a insegurança jurídica. O que a gente tem acompanhado dessa gestão é um ambiente de insegurança jurídica. Em cada passo, em cada atitude, ou na falta das atitudes, como no caso da prorrogação do concurso, gera todo um clima de insegurança, onde as pessoas começam a propagar, às vezes, informações que nem têm, de fato, veracidade, mas por conta desse ambiente de insegurança, desse ambiente de direito sendo tolhido, as pessoas têm que se manifestar. E aí se manifestam aqui nos nossos gabinetes. E aí nós temos que fazer a cobrança, presidente. Então, parabenizar a Vossa Excelência pelo requerimento. Entendo que é necessário dar total transparência. Para finalizar de vez, esse concurso, assim como os outros, já tem sido objeto de demanda judicial. Já tem inquérito civil no Ministério Público, tem mandado de segurança impetrado, enfim, tem várias demandas já que não conseguiram ser resolvidas administrativamente pela falta de diálogo com a administração e acabam ocupando o judiciário para poder resolver uma questão que era para ter sido resolvida administrativamente. Obrigado, senhor presidente.
Presidente, palavra, presidente.
Com certeza.
O meu adendo é os 3 quadrimestres, tá? Quero que você coloque a votação, os 3 quadrimestres. No tocante do concurso, vereador Júnior, eu quero te pedir perdão, porque no recesso agora, como a gente não pode fazer os requerimentos passar pelo plenário, eu, no meu gabinete, comecei a fazer ofícios endereçados ao presidente, ao prefeito municipal. E acho que até o doutor Klein, que é o líder do prefeito, o pessoal da administração tem que passar as informações para ele. E esse concurso, a Milena me respondeu. Vai ser prorrogado por mais 2 anos, entendeu? O que acontece no governo Isauri é essa publicidade, é esse diálogo com a Câmara, é diálogo com o FII, diálogo com o Márcio, diálogo comigo, entendeu? É isso que acontece. Então, eu quero informar a Vossa Excelência que, desculpa, Vossa Excelência protocolou o requerimento, como foi via ofício que eu fiz agora no recesso, acho que o sistema não acusa, mas o concurso público foi prorrogado por mais 2 anos no município de Naviraí. Ela falou aqui, ó. Ela mandou no ofício dela, né, ela confirmou que será prorrogado por mais 2 anos, garantindo. Não, será agora. Ela garantiu. Está no papel, está escrito aqui na resposta do Executivo.
Concede uma parte?
Sim.
Na verdade, vereador, é justamente essa falta de informação que peca. Se será prorrogado, se já existe essa intenção, por que ainda não foi feito? Precisa gerar mais esse desgaste, precisa deixar as pessoas que foram aprovadas nessa ansiedade. Se a gente pode fazer, é aquela história, né? Se dá para fazer hoje, por que a gente vai fazer amanhã? A administração precisa ser celere, precisa dar resposta rápida para a população, e é o que não está acontecendo. Mas obrigado pela informação, Vossa Excelência.
Eu agradeço. É difícil, porque se um cego guiar o outro, né, acaba os dois caindo no precipício. Mas essas informações da administração tem que passar para o doutor Klein. Esse é o X da questão. Tem que passar para o líder dele na casa, quem representa o prefeito na nossa casa, o doutor Klein. Essas informações têm que estar na ponta da língua. Não pode chegar na última hora de WhatsApp. Não pode. Obrigado, presidente.
Por nada. Coloque em votação o adendo proposto pelo vereador Ederson Dutra. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Aprovado o adendo. Agora coloque em votação o requerimento 007/2019 de minha autoria. E os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Aprovado.
Requerimento número 9/2019, vereador autor Antônio Carlos Klein. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, requerendo a fiscalização e a vistoria nos aparelhos de aferição e medição de energia elétrica de Naviraí, Mato Grosso do Sul, fundamentado no artigo 2º da Lei 9.427, de 26 de novembro de 1996, que institui a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, disciplina o regimento das concessões de serviços públicos de energia elétrica e da outras providências. Justificativa. A população de todo o estado de Mato Grosso do Sul, em especial, no nosso caso, a população de Naviraí, está reclamando que o valor da energia elétrica aumentou muito, ficando em muitos casos além das próprias condições financeiras do consumidor, para efetuar o pagamento e manter o fornecimento de energia elétrica em suas casas. A Energisa, quando questionada, alega que houve grande aumento de consumo e, em contrapartida, os consumidores alegam que sempre mantiveram o mesmo consumo dos meses anteriores. Sem adentrar o mérito de tais posicionamentos da empresa e dos consumidores, é necessário questionamento em relação aos equipamentos da empresa, bem como os procedimentos de aferição e lançamento da energia, da forma que é feita a medição do consumo mensal de energia, não há transparência e as pessoas, na verdade, nem mesmo têm conhecimento de como isso é feito e se está correto. Sabe-se que a aferição do consumo é feita por aparelhos. Se é feita por aparelhos, está sujeita a erros e o consumidor não tem como conferir a medição. Nem mesmo se sabe se os aparelhos utilizados também são aferidos, se estão funcionando corretamente. O consumidor é obrigado a aceitar o que a empresa Energisa lhe apresenta. E se não pagar a conta no prazo estipulado, simplesmente tem a energia cortada. Assim, para trazer transparência e lisura, tendo em vista o princípio do direito à informação, é necessário que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, faça vistoria nos aparelhos e nos procedimentos de aferição, medição de energia e lançamento das leituras, com urgência, e que tal procedimento seja feito de forma periódica, em curtos intervalos, para que o consumidor de energia elétrica da cidade não corra mais risco de ser lesado por medições incorretas. Portanto, considerando o artigo 2º da Lei 9.427, de 26 de dezembro de 1996, dispõe que a ANEEL tem por finalidade regular e fiscalizar a transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal e, entendendo que é direito de todos os consumidores e obrigação da ANEEL, manter constante fiscalização sobre os aparelhos utilizados para as medições feitas pela Energisa, é que solicitamos tal informação. Vereador Antônio Carlos Klein, PV, autor do requerimento.
Coloque em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra concedida ao vereador Antônio Carlos Klein.
Senhor presidente, vereadores, população da Vida aí. Eu tomei a iniciativa de fazer esse requerimento, solicitando que seja encaminhado para a ANEEL, porque a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, é que fiscaliza, que disciplina o consumo de energia no Brasil inteiro. A UAB do Mato Grosso, senhor presidente, está tomando a mesma iniciativa a nível de Estado. Então, os municípios, mandando também requerimentos, nós vamos fazer com que exista uma fiscalização, porque a energia é medida através de uma maquininha que o funcionário passa correndo na frente do relógio, coloca lá e tal, e mede e sai. Nós não sabemos como é que é feita a aferição, se é feita, se funciona, como é que funciona e como é que é manipulada. Então, é necessário que exista uma fiscalização e uma aferição desses aparelhos feita de forma periódica, não é só uma vez cada 10 anos, será quando é que é feita. Então, nós precisamos dessa transparência.